Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo. O Paraná em Rede desta sexta-feira está começando, 10 de maio de 2019. E vamos juntos conferir os assuntos do dia. 173 obras públicas paralisadas no Paraná. Ao todo, 72 municípios têm obras que já tiveram verba destinada e que não foram concluídas. Manifestações prometem ruído na visita do presidente Jair Bolsonaro a Curitiba. Tribunal de Contas do Paraná pode suspender reajuste na conta de água da Sanepar. E 76% dos paranaenses devem comprar presente para o Dia das Mães. Você já pensou em como homenagear a sua? Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
No Paraná, a instabilidade do ar aumenta ao longo do dia. Estão previstas pancadas de chuva forte para oeste, sudoeste e também para a região sul. No sudoeste e no leste paranaense, bastante umidade hoje. Na capital, a máxima chega a 24, 26 é a máxima em Paranaguá, 25 em Ponta Grossa, 29 graus em Londrina, Apucarana e Maringá. Hoje faz 30 graus em Paranavaí, 28 em Campo Mourão, 29 em Umuarama e Guaíra. Em Cascavel, 27 graus, 27 também em Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Guarapuava terá máxima de 26 e União da Vitória máxima de 24 graus. Olha, pelo menos 137 obras públicas que custam cada uma mais de R$1,5 milhão estão paralisadas. Ao todo, são 72 municípios paranaenses que estão com as obras paradas. O orçamento destas edificações, de responsabilidade do governo e também das prefeituras, chega a R$691 milhões. Pior que isso é que R$303 milhões já foram destinados para custear estes trabalhos que estão parados. Os dados são do Tribunal de Contas, que fez um levantamento do primeiro trimestre deste ano, e o levantamento faz parte de um arranjo nacional sobre grandes obras que estão suspensas. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O objetivo é fazer um diagnóstico e apontar números, valores e condições das obras públicas que estão paradas. O levantamento de cada estado vai ser feito pelo Tribunal de Contas e as informações serão encaminhadas para o comitê. O presidente Jair Bolsonaro vai ser recebido com protestos em Curitiba na tarde desta sexta-feira. Estudantes, técnicos, professores e apoiadores das instituições federais, das universidades federais, pretendem fazer uma marcha até o Palácio Iguaçu, onde estará Jair Bolsonaro, para protestar contra o corte de 30% do orçamento que foi anunciado pelo Ministério da Educação. Segundo a agenda oficial, Bolsonaro estará no Palácio do Governo às 4:30 da tarde para participar da cerimônia de ativação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Regional Sul. Essa estrutura já foi inaugurada no final do ano passado, mas agora vai ser ativada, segundo a agenda do governo, e vai atender Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Será a primeira visita de Bolsonaro à capital paranaense depois de eleito. E, claro, um grande esquema de segurança foi montado no entorno do Palácio Iguaçu para conter manifestantes. Grades de segurança foram instaladas e o policiamento foi reforçado de forma diferenciada. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, junto com a Corregedoria da Polícia Militar, desmontou uma quadrilha que agia entre Curitiba e o litoral. E olha, o grupo era coordenado por policiais militares.
20 pessoas foram presas, 4 em flagrante por porte ilegal de armas e munição. Dentre estes presos estão dois soldados da Polícia Militar. O GAECO também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e apreendeu R$ 44 mil em espécie. As buscas foram cumpridas em Curitiba, região metropolitana, Guaratuba e Matinhos. A investigação do Ministério Público detectou a existência de duas organizações criminosas, constituídas para a prática de crimes de roubo, furto e lavagem de dinheiro. Os líderes seriam os dois policiais militares. Ainda segundo a investigação, os PMs estiveram presos durante um período no Batalhão da Polícia de Guarda em Curitiba. Nesta ocasião, eles deram início às organizações criminosas, como detalha o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste.
A informação que nós temos, a apuração que estamos fazendo, é que cada um dos policiais que se conheceram, ou que se conheceram não, ou que estreitaram relações no momento em que estavam presos juntos, constituíram dois grupos, duas organizações criminosas, e essas organizações criminosas tinham exatamente o propósito de ocultar aquele produto, num caso do tráfico e da corrupção, e no outro caso do roubo e furto, que ainda é objeto de finalização de investigação.
As investigações tiveram início em 2017. O coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste, explica qual era o trabalho dos demais integrantes das organizações criminosas.
A lavagem de dinheiro se dava através do seguinte método: esse dinheiro era feito via empréstimo com devolução de juro ou com aquisição de imóveis em nomes alheios, com sucessivas passagens de suposta propriedade, dado que os reais proprietários eram então a família dos dois soldados nesse caso.
Um dos policiais já está condenado a 24 anos e meio por tráfico, associação para o tráfico e corrupção passiva. O coordenador do GAECO relata por quais crimes os dois serão indiciados.
Um já está condenado pelos crimes antecedentes e, portanto, deve responder pela lavagem, né? O outro deve responder pelos crimes de furto e de roubo, e além do processo de lavagem e usura, eventualmente, nessa circunstância, né, o crime de usura.
De Curitiba, repórter David Lira.
E o Tribunal de Contas do Paraná pode suspender o reajuste da conta de água e esgoto da Sanepar, que está previsto para entrar em vigor já na semana que vem, no dia 17 de maio. O conselheiro Artagão de Matos Leão acatou uma comunicação de irregularidade, impugnando o percentual de reajuste e a metodologia do cálculo. Segundo a avaliação inicial, desde que a Sanepar aplicou uma revisão tarifária em 2017, o aumento acumulado nas tarifas da Sanepar chega a 27,92% contra uma inflação de 12% no mesmo período. Na manifestação acatada pelo conselheiro, ele fala que a situação é uma aberração e que visa distribuir lucros entre os acionistas. O documento será submetido a um relator do Tribunal de Contas e, se for acatado, então pode determinar a suspensão parcial ou mesmo total do reajuste da água e do esgoto. Agora vamos saber informações do município de Entre Rios do Oeste, que está prestes a reduzir consideravelmente os gastos com energia, isto através de um projeto de biogás. O Vaci Álvaro tem as informações para a gente.
Entre Rios do Oeste, município localizado a 130 quilômetros de Foz do Iguaçu, será o primeiro do Brasil a ter fornecimento de energia elétrica a partir de biogás, oriundo de um condomínio de agroenergia. Além de resolver um problema ambiental, o projeto, desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu, Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, Copel e Prefeitura de Entre Rios do Oeste, trará benefícios econômicos para o município e os produtores rurais. Embora o município tenha uma população pequena de aproximadamente 4.500 habitantes, por lá a quantidade de suínos é 50 vezes maior. Por isso, o projeto terá grande impacto para a localidade. A iniciativa, que surgiu a partir de uma chamada pública da Agência Nacional de Energia Elétrica, vai possibilitar que a iluminação dos prédios e espaços públicos da cidade seja garantida pela produção de biogás, uma mistura de gases composta principalmente por metano e dióxido de carbono, obtida normalmente através do tratamento de resíduos domésticos, agropecuários e industriais, que pode ser usado para gerar energia elétrica e térmica, além de biocombustível. Para que isso se torne realidade, a estrutura necessária para a produção do biogás foi instalada em 17 propriedades rurais, que foram interligadas por meio de um gasoduto de 22 quilômetros de extensão. Como resultado do tratamento dos dejetos, é obtido gás e também um líquido que pode ser utilizado como biofertilizante. O biogás é enviado para a mini central termoelétrica para ser convertido em energia elétrica. Iniciado em 2016, o projeto tem um investimento total de R$19 milhões, custeados pela ANEEL. O prazo para entrega é julho deste ano. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
E a Compagás, que distribui gás natural no Paraná, está reforçando a necessidade de ter cuidados com escavações para não conflitar com a rede de gás natural.
A Compagás, Companhia Paranaense de Gás, reforça a atenção necessária ao fazer escavações próximo à rede de distribuição de gás natural. Identificar esses pontos é um importante item de segurança nas obras. Por meio de uma solicitação na central de atendimento da Compagás, disponível 24 horas por dia, os técnicos de operações da companhia entram em ação para orientar e acompanhar os trabalhadores. Esse atendimento acontece pelo telefone 0800-643-8383. Atualmente, a Compagás conta com mais de 44 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 17 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Londrina, Carambeí, Castro e Arapoti. Repórter William Sopa.
A seguir, você vai comprar presente para sua mãe? Temos uma pesquisa da Ficomércio que diz que 76% dos paranaenses vão comprar um presentinho para o dia delas.
O Paraná em Rede volta já.